sabe, que é a carteira de habilitação. É, o primeiro ponto essencial para se ser motorista é a carteira de habilitação. E aonde? No transporte rodoviário de passageiros e no transporte rodoviário de cargas, né? Tudo isso está lá no artigo 140 ao artigo 160 do Código de Trânsito e, principalmente, no artigo 147, que determina que essa condição de motorista profissional, não estou falando aqui só caminhoneiro, motorista profissional inclui a moto, inclui taxista, inclui tudo, tem que ser incluído em sua carteira de habilitação. E um dos grandes questionamentos que a gente fazia na época é que também o serviço público, quando está com um caminhão numa prefeitura A ou prefeitura B, ou quando está no governo do Estado, a NTT está aqui regulamentando boa parte do transporte, sabe que esse motorista tem que estar enquadrado no artigo 147. Né? Ele não pode dirigir profissionalmente sem ter a sua carteira de habilitação. Né? E aí nós entramos na grande polêmica. Né? Quantos são os motoristas no país? Não se tem dados concretos, o governo não fornece, né? Mas são mais de 5 milhões de trabalhadores, motoristas, profissionais trabalhando. Em todo o segmento, autônomo, trabalhando em transportadora, empresas de ônibus, no comércio, na indústria, né? Só para se ter um dado, o último, eu fiz um levantamento ontem, a NTT, ela registra com 2.258.000 veículos cadastrados no Registro Nacional de Transporte. Então, 2.258.000. Mas hoje nós temos 3.800.000 caminhões registrados no Denatran. Nós temos mais 46 milhões de automóveis, que uma boa parte também está trabalhando com o serviço profissional. Mais 912 mil ônibus, que equivale a 1.400.000. 1.400.000 trabalhadores. Né? E todos esses enquadrados aonde? Profissão motorista, não somente os caminhoneiros autônomos, né? Que a gente não está contra. E a lei? Né? Por muito tempo a gente discutiu as causas. Finalmente, quando na aprovação da lei, nós discutimos as consequências. Não ficar somente discutimos as consequências e não as causas. E a lei foi aprovada em cima das causas, que é o principal fator, jornada de trabalho. E aí é um dado, a justa homenagem que foi feita ao Kleber Mariano, mas eu queria ressaltar aqui que no Brasil, só nos acidentes de trabalho registrados, são 2.731 mortes em 2012. O transporte terrestre, né, o transporte rodoviário, entrou com 1.077 mortes incapacidades permanentes. Veja bem, que dá uma média de 3.
Faustino, essa questão do Kleber é só uma simbologia, né?
Eu acho que
o trânsito é o que mais mata no Brasil, né?
Exatamente.
Mais mata. Faz bem lembrar os dados. Que seja a questão do Kleber uma simbologia, mas é gravíssimo o número que você dá aí.
E 362 mortes no universo de 2.700 milhões. Veja bem, isso é somente os registrados, grande parte dos caminhoneiros autônomos, a Previdência não coloca nessa estatística. Muitos caminhoneiros morrem. Muitos trabalhadores do comércio, da indústria, morrem, mas como a legislação, o fator acidentário determina a categoria preponderante, ele acaba não aparecendo na estatística da Previdência. Né? Então, é um fato preocupante. Né? Quanto ao que foi aprovado, nós encaminhamos para a Presidência da República desde o ano passado, desde que já tinha certeza que ia aprovar na Câmara dos Deputados, depois de ter passado aqui pelo Senado, nós encaminhamos diversos ofícios para a Presidência da República. Né? No dia 13, logo em seguida à sanção da lei, um pouquinho antes da sanção da lei, deixa eu ver aqui que data, no dia 13 de fevereiro, encaminhamos ofício para todos os ministérios envolvidos, inclusive para a Presidência da República. E o que obtivemos de resposta, de retorno? Somente o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência. Tivemos reunião a semana passada com o ministro da Previdência, que declarou que não foi consultado sobre a sanção da lei. Vejam bem o grave problema que a Presidência da República colocou. O Ministério da Previdência, que é o que regula todas essas mortes, que é o que está fazendo lá todos os registros, nem sequer foi consultado. O ministro, no dia seguinte, tivemos reunião com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, que também não foi ouvido. Não foi ouvido os pareceres técnicos que nós solicitamos. Já começamos a receber alguns pareceres, recebemos do CONTRAN, que não entra no mérito, o CONTRAN entra só na questão legislação de trânsito. O parecer técnico que não foi enviado não entra no mérito da questão da saúde e segurança que envolve todos esses trabalhadores. E é uma questão muito mais preocupante agora, né? O governo, pressionado por uma questão justa, volto a repetir, justa, mas que envolve a questão financeira, jogou todo mundo no mesmo balaio e agora quer tentar impor essa nova legislação, né? E, para encerrar, senador, eu não vou entrar nos detalhes aqui do que foi aprovado e dos nossos questionamentos dos vetos, porque o doutor Adélio vai estar fazendo isso, a Jaqueline provavelmente também, com muito mais qualidade e capacidade do que eu tenho, né? Mas eu queria colocar aqui, por último, o último artigo, senador, que se torna bem preocupante, mexer com alguma coisa que a gente não enxerga, que ficam convertidas a sanção, todas as multas, as sanções em advertência, né? E eu queria apresentar aqui um dado bem rapidamente, um trabalho feito pelo Ministério do Trabalho somente na região metropolitana de Recife e somente nas empresas de ônibus urbano e metropolitano. Tá? De 2010 a 2014, foram executadas 12 milhões de infrações somente em questão de jornada de trabalho. A intrajornada, 6 milhões 907 mil infrações. A realização de horas extras, 1 milhão e 830 mil infrações. Tudo isso, pelo último artigo, ele será cancelado. A não ser o que teve antes de 2012, né? Mas o que foi após 2012, inclusive o intervalo de refeição, ele está na Lei 12.609 e na 13.103. Né? Então, a situação preocupante, o número de infrações cometidas, né? Isso eu estou falando somente no transporte rodoviário de passageiros, né? Quando chegar no setor de carga, a situação é muito mais preocupante, né? Então, senador, eu não vou entrar aqui nos detalhes da lei, debate, porque é uma coisa muito longa, né? Mas eu queria agradecer e colocando sempre que não é uma luta motorista contra caminhoneiro, porque todos são motoristas profissionais, né? E todos esses 5 milhões de trabalhadores têm que ter uma melhor condição de trabalho e de vida.
Muito bem. Esse foi o Luiz Antônio Festino, que falou em nome da nova Central Sindical e da CNTTT. Passamos a palavra agora, seguindo a lista aqui, ao senhor Waldemar Halpin, que é presidente da Associação dos Proprietários de Caminhão de São José, a Procássio. Também tem ao mesmo tempo dado ao...
Bom dia a todos. Uma satisfação que o Paim me trouxe aqui nessa mesa, né, para falar sobre o caminhoneiro. Aqui eu quero agradecer a palavra do senhor Festino, que ele falou umas coisas importantes aqui. Mas o negócio é o seguinte, as multas que ele falou ali, tem muitas multas que eles multam os caminhoneiros com caminhões vazios nas balanças. E ele vai dar redenção a essas multas. Vai, né? vai participar, então nós queremos agradecer a ele, essa parte aí. Então é o seguinte, que eu vim falar aqui, agradecer também a nossa manifestação que nós fizemos em Três Cachoeiras. Eu quero agradecer o pessoal lá, que o pessoal lá foi muito importante. Lá não deu, eu pedi para eles, quando eu comecei, que nós comecemos, que me convidaram para começar a ser a paralisação. Então eu disse para eles, ó, o seguinte, vocês querem fazer uma paralisação legal? Eu ajudo vocês. Vamos tirar tudo para dentro da cidade, nada em cima da pista. Tá? E aí, o que aconteceu? Nós trabalhamos direitinho lá, não deu pedrejamento, não deu nada, foi muito bonita a nossa paralisação. Então, eu agradeço o pessoal de lá. Só tem um detalhe, que depois que o negócio começou demais, os caminhoneiros, a polícia começou, foram para lá invadir a pista, e eu pedi para eles, para nós liberar a pista. Foi o que nós liberamos, liberamos a pista, conseguimos liberar, eu mais os meus colegas, trazer tudo para dentro da cidade novamente. Mas como tinha muito caminhão naquela rodovia, estava paralisado até Torres, que ali dá 25 quilômetros de caminhão parado, duplicação, né? O que aconteceu? A polícia, de madrugada, mandou tudo para Três Cachoeiras em cima da pista. E o que aconteceu lá? De manhã cedo eu cheguei lá e falei para muitos lá, meus colegas, diz, ó, eu acho que está na hora de nós liberar um pouco desses caminhão aí que vai dar porcaria aqui. O que aconteceu? Não sei se foi a governadora ou quem mandou a força lá. E o que aconteceu? A força chegou batendo em todo mundo, querendo bater, bateu em mulher, tirou criança. Então aquilo ali sentiu uma falta de colaboração para nós. Porque eu acho que eles podiam chegar e perguntar, porque ninguém era o caminhoneiro. Ninguém era responsável pela paralisação. Quem é a paralisação? Do caminhoneiro. Nós começamos pelos caminhoneiros. Os caminhoneiros chegaram lá e pediram, Valdemar, vamos começar? Eu digo, olha, rapaz, nós precisamos de 50 motoristas. E o que aconteceu? Foram lá e fizemos uma reunião, eu digo, só vou fazer dessa parte aqui, se vocês concordar. Todo mundo concordou. E o que aconteceu? Eles vieram ali e chegaram tocando madeira, tocando gás de hidrogênio nas crianças, nos caras ali, os caras ficaram, chegaram arrombando oficina, né? Foram arrombando oficina, fizeram rebardaria lá, que eu acho que não precisava acontecer isso aí. Eu acho que nós chegássemos para nós, ó, vão liberar, nós ia liberar. E os motoristas iam liberar, com conversas boas. Mas não, daí bancaram o valente, porque eu acho que não tem ninguém ladrão lá dentro. Nós somos todos trabalhadores, né? Nós somos todos motoristas. Então, eu disse para eles, eu falei para eles mesmo. A Virgínia está ali de prova, que eu falei, ela escutou, ela me ligou na hora. Eu disse, isso aqui são tudo baderneiros, que fizeram com nós. Lá são baderneiros, porque eu acho que se chegasse numa boa com nós, não tinha acontecido aquilo que aconteceu lá. O que, que aconteceu? Foram lá, pegaram um cara que estava soldando, veio com a máscara, achou que o cara tinha máscara. O que aconteceu? Prenderam o rapaz. Dentro da oficina, quiseram invadir a oficina, pegar a gente lá dentro, porque não conseguiram pegar lá dentro, em cima do asfalto ali, em cima da rodovia. Daí foram lá, pegaram os caras lá, mas no fim terminaram soltando os rapazes. Então, eu acho que é muita imprudência deles chegar desse jeito lá, porque eu acho que lá nós temos motorista, não temos nada, né? Não temos bandido. Então, eu acho muito a pauta do governo fazer isso aí, tratar o motorista como mesmo cidadão brasileiro. Que nós hoje, nós estamos transportando as cargas aí, ó, e temos sentindo uma dificuldade imensa. Por quê? Porque o frete nosso não está compensando. Por que não está compensando? O óleo diesel está caro, está muito caro, o frete está lá embaixo, sobe tudo. Só a única coisa que não subiu, que nós temos ainda considerando, é o pneu, que o pneu ainda está mais ou menos. Mas o resto, eu tenho uma cooperativa lá, faz 2 anos que eu comecei a cooperativa, eu estava vendendo óleo a 145. Óleo lubrificante, motor, hoje está 215, então não tem como a gente trabalhar. Então o motorista hoje está tirando dinheiro do bolso, está tirando o dinheiro dos fretes que ele já fez para sustentar o caminhão, né? Eu tiro por mim, eu faz um ano que eu tinha motorista, ele tinha uma microempresa, tinha que registrar o empregado, tinha que falar, tinha que pagar todos os direitos dele, todo o dinheiro que vinha do caminhão, sobre o ano, sobre o mês, não dava para pagar as despesas. Eu tinha que tirar dinheiro do meu ordenado, que eu estava na cooperativa, para pagar as despesas do caminhão. E o meu caminhão não era um caminhão velho, que incomodava muito. Mas é que não funciona. O frete não está dando para manter a despesa do caminhão hoje. Então, acho que o governo tem que enxergar isso aí, o governo, senadores e mais deputados e governador, que eu acho que tem que dar uma força para o caminhoneiro, porque o caminhoneiro é que levanta o Brasil. Né? O Brasil hoje é comandado pelo caminhão, pelo transporte. A presidenta falou que não precisava de caminhão para transporte. Eu acho que ela está muito enganada, porque hoje, se não transportar, quem é que transporta para o avião? Quem é que transporta do trem? Quem é que transporta para o navio, se não é o caminhão? Né? Então, eu acho que hoje nós temos uma responsabilidade muito grande pelo caminhoneiro, e eu acho que eles têm que olhar para o caminhoneiro, porque o caminhoneiro hoje está sustentando o Brasil inteiro.
Os alimentos,
né? Está sustentando o Brasil inteiro, até principalmente a presidenta. Quem é que sustenta a presidenta? Quem é que trabalha para ela? Quem é que trabalha para o governo? Quem é que trabalha para o senador? Quem é que trabalha? Quem é que leva a mercadoria, se não é o caminhoneiro? Então, eu acho que o caminhoneiro tem que ter um pouco de mais de civilização, ela tem que ter mais um pouco de compreensão para o caminhoneiro. Porque o caminhoneiro que transporta todo o país, né? E outra coisa que o senador Notti falou aqui, que nós hoje, na estrada, somos muito multados. Multado por quê? Porque eu acho que tem que ter uma fiscalização severa para quem anda mal na estrada. Eu acho que quem anda certo não tem que fiscalizar. Porque hoje eles estão fiscalizando quem anda certo. Tá? Se tu anda certo, hoje eles estão fiscalizando. Se eles andam errado, não fiscaliza. Vê, hoje nós temos a maior dificuldade em São Paulo, Rio de Janeiro, toda a cidade, a entrada do caminhão. Por quê? O mês passado, me roubaram um caminhão dentro de São Paulo, o cara estava descarregando, quando foi engatar outra carretinha, levaram o caminhão. E até agora não encontrei. O caminhão tinha adesivo, achei daqueles adesivos que é botar no caminhão, tinha 85 adesivos, caminhão Volvo 440, aliás. Então, o que eles queriam esse caminhão? Acho que esse caminhão está até trabalhando nas caçambas por aí para o Santos, São Paulo, né? Então, é difícil da gente encontrar e não encontra mais. É o problema que nós temos, segurança. Nós temos que ter segurança no país que nós não temos hoje. Todo lugar onde nós vamos hoje, não participamos de segurança. Não tem ninguém por nós. Nós chegamos, estacionamos um caminhão numa rua aí, qualquer rua, tem gente só que quer tirar o caminhão. Por quê? O caminhão que está trazendo mercadoria para eles. Ele diz, não, fulano, encosta do lado ali, que ali tem um lugarzinho, arruma um lugarzinho melhor, né? Mas não, é tirar do caminhoneiro a tapa, se bem dizer, a tapa da cidade, né? Então, acho que hoje nós temos que dar previsão isso aí. Porque hoje, se não, o caminhoneiro hoje não vem nada para cidade nenhuma. Vocês hoje querem mercadoria, querem comer, tem que ter o caminhão. Se não tem o caminhão hoje, se não der valor no caminhão, eu acho que nós temos atrasados. Eu sinto isso aí. Eu acho que o governo tem que dar mais assistência à parte do caminhoneiro. Tá. Obrigado.
Tudo bem, senhor Valdemar, presidente da Associação de Proprietários de Caminhão de São José. Pessoal, eu não sou especialista na área, mas eu conversava aqui com o senhor Valdemar e também com o Rit. Por que tem quatro líderes de Três Cachoeiras e vão falar aqui? Porque eles trancando Três Cachoeiras, ninguém entra e ninguém sai, né? Via o Rio Grande do Sul, 101. E lá era o movimento mais forte que estava havendo no Estado, sem prejuízo de uma outra zona que o Rit vai falar. E foi fazendo um apelo para eles, e um dos compromissos foi essa audiência de hoje, um dos compromissos foi a conversa que eu tive com a Cleise Hoffmann, daquele projeto. Liguei para o ministro Miguel Rosseto, o Miguel disse, não pode assegurar, e quero aqui dizer que o Miguel até agora tem cumprido a palavra dele, viu? O ministro Miguel Rosseto, meu diretor aqui, tem cumprido. Não, pode falar lá para os líderes que eles suspendam o movimento para nós dialogarmos até o dia 10 e algumas coisas vocês me levantaram. Inclusive, você levantou aquela previsão da preocupação maior, eu passei para ele, congela o frete, mas daqui a 5, 6 meses, 1 ano, sei lá o quê, o diesel, congela o diesel, eu digo. O diesel dispara e como é que fica daí a situação de vocês se o frete está congelado, né? E o diesel dispara. Tudo isso eu passei para ele, liguei para vocês, falei com todos vocês, falei, olha, nós vamos fazer a nossa parte. E vocês fizeram, e por isso estamos aqui. E eu me comprometi que seria uma audiência pública nesse dia de hoje, como está acontecendo agora. Então, tudo que você falou aqui, eu sou testemunha, porque por telefone nós conversávamos. Eu quero, antes de passar a palavra para o próximo convidado, registrar a presença aqui de dois senadores que estiveram conosco também nessa caminhada, dialogando, conversando, buscando contribuir para aquilo que eu chamo a grande concertação, o grande diálogo entre todos os setores da sociedade, buscando o atendimento às reivindicações dos caminhoneiros e também, claro, a situação do país que se encontrava praticamente parado pela força da mobilização de vocês. Eu queria passar, cumprimentar, primeiro para ele, porque hoje ele está de aniversário. Hélio, o senador Hélio José, o aniversariante de hoje aqui. E aqui os senadores usam a palavra no momento que eles mais acharem adequado, escolhem o momento. E o senador José Medeiros, que inclusive conversou comigo, pediu que eu interagisse também para uma reunião junto ao ministro Miguel Rosseto, assim eu fiz. E ele de imediato me deu retorno. E aí você já estava junto com o senador Braílio Maggi, que ajudou também, você já estava se deslocando para lá, porque o senador Braílio Maggi também deve ter feito o mesmo pedido. Mas quero dizer que eu quero demonstrar que você estava interessadíssimo em ajudar a resolver a questão. Por isso, junto com alguns motoristas líderes, tu estava disposto a ir lá conversar também. Eu quero fazer aqui esse registro. Então, parabéns aí aos senadores que têm compromisso com a causa.